Carmina! Tá muito surda. Carmina! Está lá embaixo. É aqui que eu costumo levar. Nós temos que ver se as pessoas estão. Oh, Carmina! Nós abrimos estes termos, que ela come aqui, um bocadinho. Trazemos a fruta e comprimidos e tudo. Tudo bem aqui, para o lanche também. E levamos isto. E agora ela está ali. Anda cá, anda cá.
Carmina Semedo tem 91 anos. Até ao dia 13 de março passava os seus dias no centro de dia Mel Pimenta, na Vila de Luso. De um dia para o outro, a rotina mudou.
Tenho aqui uma visita para si.
Bom dia.
É jornalista.
É jornalista.
E vai-lhe fazer umas perguntas.
Ai, que giro.
Quer se sentar?
Era o que é melhor.
Então vá.
É lá para cima. Então lá para cima. Anda lá, filha.
Vá, vamos para cima.
Opa. Opa. Ai, vai para dentro, olha. Puxa vida. Ai, Nossa Senhora Fátima.
Carmina sobe as escadas a muito custo, mas faz questão de falar connosco na sala. Esteve toda a manhã no quintal a tratar das roseiras. Arranja como passar o tempo, mas no centro de dia era outra coisa.
Estes dias têm sido, mais ou menos, têm sido bom. São 91.
Já são muitos.
Já são muitas janeiras. Já. Mas ainda tenho energia. Ainda tenho energia. É. A gente lá está muito bem. Está muito bem no centro de dia. Estamos lá muito bem. Mas também gosto de estar na minha casa.
Mas tem saudades do centro de
dia? Sim, sim. Convivência. É fato, eu que assim estou muito sozinha.
Conviviam, conversavam, faziam passeios com regularidade. Os idosos são grupos de risco. O presente é ficarem em casa e pouco se sabe em relação ao futuro. À semelhança de Carmina, muitos passam o dia sozinhos.
Que a gente lá convive, não é? Estamos acompanhadas, estamos a falar e claro que é diferente. Agora aqui, estou aqui, olha, prezo o meu tocinho. À tarde deito-me um bocadinho, descanso e assim, pronto, está a dia sentada, não é? Agora dali dá lá para a rua, já estou farta de arrancar ervas.
Agora já trabalhou para ganhar o almoço.
Agora vamos almoçar, ver o telejornal, depois deito-me um bocadinho, depois venho outra vez de continuar. Ali tenho sempre fazer.
Tal como Carmina, só no Luso, em apenas um centro de dia, estão mais 19 idosos na mesma situação. O centro de dia Mel Pimenta poderia ter aberto portas aos seus utentes a partir do dia 15 de agosto. As instalações seguem as normas da Direção-Geral de Saúde, mas a capacidade não é a mesma. Reduz para cerca de metade. A solução poderia ser a de colocar os idosos uma semana no centro, outra semana em casa, em regime de rotatividade. Mas a solução apresenta riscos para uma faixa etária já de si de elevado risco e, sobretudo, muito mais despesas para uma pequena IPSS. Despesas que somam depois às despesas que já existiam, que somam agora a mais despesas que toda a transformação dos serviços acabou por gerar, como dá conta a diretora técnica da instituição, Catarina Neves.
Estruturar todo um conjunto de domiciliação de serviços para os clientes de centro-dia. É assim, já tínhamos alguma experiência porque temos serviço de apoio domiciliário em que os clientes estão sempre em casa e a equipa é que vai tratar deles a casa. Mas tivemos que pensar isto de uma forma rápida, que envolvesse o mínimo de custos possível. E pronto, tivemos que agrupá-los por zonas e definir as equipas de trabalho de acordo com a capacidade também, porque é assim, não há só uma equipa a fazer esse tipo de domiciliação de serviços, há várias.
Este pequeno centro de dia acrescentou mais uma rota às duas que já tinha de apoio domiciliário, mais uma carrinha na estrada, mais custos com combustível, há 7 meses que é assim.
Muito mais. Então, em combustível, aumentou consideravelmente. Nos equipamentos de proteção individual, igualmente, porque elas, em cada casa, usam um equipamento de proteção diferente, não é? Tem que ser descartado imediatamente. Tivemos que recorrer à contratação de mais colaboradores. Estamos a aproveitar a medida MARES do Instituto de Emprego e Formação Profissional, em que nos dá uma grande margem de manobra, digamos assim, mas não é fácil o recrutamento porque não há pessoas que nos apareçam nessas situações de contratação e que tenham experiência na área. Isso era fundamental.
Olha, temos aqui. Oh, o que é? Ai, que lindo pijama. Quem tu deu?
Foste tu.
Ai, tão bom. Olha que a gente não pode dar beijos.
Mas a gente não tem nada.
Pois, não tem nada, mas podemos vir a ter, não é?
Eu tens não
36
tenho.
De febre.
A gente,
olha, assim. Irmã. Ora, vamos
eu não
lá.
Tenho nada, tu não tens nada.
Pois, mas podemos, em contacto com outras pessoas, podemos transmitir.
Isabel Fraga e Elsa Marceneiro são as duas colaboradoras do Centro de Dia que agora assumem uma das rotas das visitas ao domicílio.
É um bocado mais difícil, porque temos horários a cumprir. É muito puxado, porque é muita gente para comer, temos o pequeno almoço, lanche, jantar, e depois nós próprias temos que preparar os pães, as sandes para o lanche, a fruta, desinfetar tudo, lavar a fruta, fazer sandes diversas, um dia é uma coisa, outro dia é outra, e tudo isso parte de nós, temos que preparar tudo isso.
Por isso, o tempo em casa de cada um dos utentes é muito contado. Eles querem falar, querem companhia, mas a rota tem 14 pessoas para visitar várias vezes ao dia.
Temos muita pena de chegar à casa das pessoas com o tempo contado, porque elas querem conversar, querem carinho, querem...
E nós, por vezes, não temos tempo de oferecer isso, mas...
É muito complicado.
Mas, por outro lado, sentimos-nos muito felizes quando elas de manhã nos perguntam: oh, Elcita, estás melhor? Para nós é.
Gostamos muito deles. Nós agora vamos ao bairro da creche. Esta semana é lá a conduzir, eu é que vou entregar. E vou a essa senhora. É um sítio mau para parar. Nós paramos logo à porta, mas se calhar hoje,
se calhar hoje
vamos parar mais em cima. Porque depois nós viramos para o bairro dos falidos, viramos para ir a outro senhor.
Centro de Dia tem sido bom, não tem cá faltado nada, se me tiver subido. Porque eu tenho saudades de ir para lá, mas quando para lá for, é de ir com vista para ver aquilo que faço.
Já quer ir para lá depois, mas já sem problemas, não é?
Sem problemas, pois aí é que está. Sem problemas é que eu quero ir. Sinto-me satisfeito de ir para lá sem problemas.
Oh, ouvi dizer que o senhor cantava o fado.
Cantava muito bem, faz a Amália. Chamava-se Carmesita, a cigana mais bonita, que o sonho era uma visão. Diziam que era a cigana mais linda da caravana, mas não tinha coração. Seus afagos e carinhos perdeu-os pelos caminhos, sem nunca os ter conhecido. Anda em busca da aventura, como quem anda à procura de um grande areia perdido.
Tivemos que nos ajustar às circunstâncias e depois na altura foi um bocado complicado. Primeiro que a gente entrasse no sistema foi muito complicado. Aconteceu que tivemos que fazer mais comida. Em termos de logística foi muito mais complicado porque as instalações, como vês, são pequenas, não são assim tão grandes como isso. Então tivemos que nos ajustar. Em termos de material também muito mais. Na altura pensou-se no material descartável, mas isso implicaria um acréscimo financeiro para a instituição que não tem, porque isto é uma IPSS e não tem essa capacidade.
Anabela Midões é a cozinheira-chefe do Centro de Dia Mel Pimenta. Conta-nos que as refeições, que agora vão em termos e em cestos diretamente para a casa dos idosos, eram servidas à mesa. O trabalho da cozinha cresceu, sobretudo porque nem todos comem a mesma comida.
Foi muito mais trabalho, exigiu-nos muito mais concentração e muito cansativo.
A comida é diferente para todos os utentes. Não estamos a falar de carregar 40 comidas iguais.
Não. Temos de ter a capacidade de saber que os utentes, há utentes que comem sopa passada, outros comem sopa enriquecida, outros comem sopa pastosa, os que comem dieta, os que não podem comer leguminosas, os que não podem comer carne de porco, os que não podem comer carne de vaca. Tudo isso a gente tem que ter a capacidade de saber quem é a pessoa que está com isso. E a pessoa não está aqui, não é? A gente está em casa e a gente, através dos gestos e dos nomes das pessoas, temos de ter essa concentração.
E porque estão em casa, não têm coisas tão simples como a possibilidade de pedir para repetir e comer mais um pouquinho. O serviço adaptou-se e as estratégias também.
Aqui no centro do dia a comida era servida à travessa, à talher. O utente sentava-se à mesa e as funcionárias andavam a servi-los à talher. Se o utente quisesse um bocadinho mais, passava um bocado, repetia-se, passava novamente a travessa, quem é que quer mais, e então estávamos mais um bocadinho. Aqui é diferente, não podíamos estar a mandar a mesma quantidade de alimentação para casa que comiam no centro de dia, porque se eles quiserem repetir, só têm aquilo, coitados, não vão comer mais. Há essa preocupação, há sempre a preocupação de mandar sempre um bocadinho mais de sopa, sempre um bocadinho mais do segundo prato.
Da cozinha do centro de dia deixaram de sair 20 cestos com alimentação diária para os utentes do apoio domiciliário e passaram a sair 40, é o dobro.
Os cestos saem todos ao mesmo tempo, saem três equipas com os cestos todos ao mesmo tempo. São três carrinhas que saem, cada qual vai para a sua rota. Tem aquelas rotas definidas e são as rotas que se fazem. Mas uma das principais preocupações é que saia tudo ao mesmo tempo, para que todos possam, claro que uns comem mais cedo que os outros, mas não ultrapassando muito as 13 horas, pronto.
Há pouco dávamos conta das despesas que cresceram. Faltou acrescentar mais umas pitadas às que foram apresentadas pela cozinha.
Automaticamente, em termos financeiros, aumentou a despesa da cozinha. Teve que aumentar mesmo. Porque nem nós, aqui na cozinha, nos sentiríamos bem se o cliente chegasse, telefonasse para cá, a dizer assim, olha, eu queria comer um bocadinho mais de sopa, mas não tinha. Mas depois surge aquela ideia, porque há pessoas que, se não for a instituição, eu tenho a certeza que não comem. Então, ao fim de semana, claro que não mando duas refeições, mas mando sempre um bocadinho a mais, para, ao caso, ao menos, comerem alguma coisa mais do fim de semana.
É o mesmo que saem hoje a fazer o cesto.
Ó, Dília, tiras-me o feijão, se faz favor.
Há uma a empratar já almoço e a outra já está a adiantar o jantar.
Mas quando estamos cá as duas, quando nós estamos as duas...
Empratamos e depois temos que ir fazer.
Empratamos e depois temos que ir fazer.
As ementas preparadas na cozinha são pensadas pela nutricionista Karina Ferreira.
Quando são idosos que ainda estão a viver com algum familiar, eu normalmente tenho o cuidado de estar sempre em contacto e informar as alterações que são feitas aqui para que esse trabalho seja continuado em casa. Nesta situação atual, os de centro de dia, os nossos utentes de centro de dia, o trabalho que era feito era o semelhante aos dos idosos que já estavam no domicílio. Portanto, eu faço as avaliações de sistema. Se noto alguma alteração, tento fazer algumas mudanças. Pronto, mas é muito difícil de convencê-los.
As avaliações dos idosos eram feitas no próprio centro de dia. Agora, a nutricionista visita-os em casa, mas o acompanhamento é mais limitado.
É lógico, como estou na instituição só 2 dias por mês, dificulta um bocadinho mais, porque enquanto eles estavam aqui, conseguia vê-los a todos no mesmo dia. Estando cada um em sua casa, tenho que dividir os 2 dias pelos do domicílio e pelos do centro de dia. Portanto, não consigo garantir uma visita com frequência certa. Pronto, mas faço o mesmo acompanhamento, só que tenho que ir ao domicílio, equipada com tudo e mais alguma coisa.
Por isso, pode ser mais complicado, em casa, combater algumas das maiores teimosias alimentares.
Quando se fala em reduzir o pão ou retirar o pão, é sempre um grande problema. O açúcar do chá, do café, do leite. É sensivelmente mais aí que, pronto, nós temos que o pão já é um hábito dos portugueses e então nesta faixa etária é muito difícil incutir mudanças.
Da cozinha saem para as três rotas 40 almoços e jantares todos os dias, com a exceção do domingo. Este centro de dia sempre teve lista de espera, mas com o contexto de confinamento e da pandemia provocada pela Covid-19, Catarina Neves, a diretora técnica, confirma que os pedidos de ajuda aumentaram.
Intensificaram-se muito, principalmente na altura do confinamento, porque houve restaurantes que fecharam, não é? E as pessoas que recorriam a esse tipo de infraestruturas viam que não tinham outra hipótese e recorreram, porque algumas pessoas também nos procuram, se calhar em último recurso, porque pensam que é só quando precisarem mesmo e estiverem muito mais dependentes é que precisam de nós. E agora viram que realmente somos uma entidade que teve aqui a servir de retaguarda para muitas famílias. E, claro, fizemos um esforço e conseguimos dar resposta a muito mais solicitações. Agora temos um bocadinho menos. Mas estamos com as vagas todas preenchidas e sim, temos lista de espera.
Estamos a conversar sentados a uma mesa vazia, que há poucos meses era um dos pontos principais de trabalho e de convívio com os idosos. A sala está silenciosa, os livros intocados, a televisão desligada e os cadeirões, agora afastados, a garantir a distância de segurança, estão vazios.
Isso faz-lhes falta, porque era uma rotina. E a nós também nos faz falta, porque chegámos aqui à sala e vimos cadeirões vazios e custa bastante.
Céline Lopes é a animadora sociocultural da IPSS. O contacto com os idosos tem sido sobretudo telefónico, mas além da comida e da medicação, há serviços que são essenciais e que o centro de dia tentou manter. A técnica dá o exemplo do trabalho a nível físico com o professor de reabilitação física.
Precisamente para preparar o futuro, porque alguns não saíam da cama, outros porque não lhes apetecia fazer nada, pronto, outros já se queixavam que as artroses ou as mãos estavam presas e achamos que, como o professor de reabilitação é uma pessoa extremamente bem disposta, eles adoram-no e então optámos, a direção optou então por ele voltar, mas não é possível ele ir a todos, então fizemos uma seleção com ele daqueles que precisavam mais.
Oh, Pereira, pode ir mesmo lá para o fundo, para a mesa.
Vai para lá, que é o sítio dele, que ele, a semana que não vai para lá. Não vai.
Ele não conseguia trazer a cama na carrinha.
Ah!
Que é mais jovem? Olhe, como é que foi o pequeno almoço?
Hã?
Como é que foi o pequeno almoço?
Uma cama que tinha chá.
Com aquele chá frio? A senhora do Cantanheiro é que pediam à tarde, aos domingos, iam para o café e pediam chá frio, que era vinho branco.
Simão Branco é o responsável pela atividade física com os idosos do Centro de Dia de Luso. Tenta, pelo humor, conseguir que façam aquilo que, muitas vezes, não lhes apetece. Tudo para que continuem ativos.
Sim, muitas vezes. Também depende, há pessoas que querem pouco humor, né? Nessa idade nem toda a gente gosta assim de levar as coisas um pouco mais na brincadeira. Mas 90% das vezes funciona melhor assim com este tipo de postura ou de estar mais cómico, mais pronto, interativo ou engraçado do que assim muito, muito, muito rijo. Mas cada pessoa é uma pessoa, né? Por norma também há o contrário. Quem gosta de é para fazer, para estar calado. Também sei estar.
A atividade física é praticada em casa de cada um. Quando não existem condições para o efeito, a carrinha do centro de dia transforma-se em ginásio móvel. E no caso da pequena aldeia de Monte Novo, a antiga escola primária é o local de encontro dos 4 idosos da localidade.
Nós tentamos fazer um pouco do que fazíamos no centro, agora em casa, porque no centro também já fazíamos trabalho mais individual, mais personalizado, do que aquela ginástica de grupo assim comum. Como a ideia já era essa, então conseguimos manter, entre aspas, a mesma linhagem, fazendo casa a casa, em pequenos grupos, este tipo de trabalho assim individual.
Orinha, vou atacar. Está muito atrás? É isso. Vou ter para contar. Ora, Freire, pode contar também? Maria Delvina, hoje você tem que estar a voltar para Portugal quase.
Vai dar o quê?
Hã? A
volta.
Olha, agora fazemos mais pedaleiras com as pernas, né? Trabalho de membros inferiores, caminhadas, fazemos o trabalho com as roldanas de membros superiores, trabalho de braços e de resistência com elásticos.
Em termos de feedback da parte deles, desde que têm estado em casa, como é que é a aceitação? Por exemplo, percebi que o Simão teve que ir buscar um deles, ainda à casa, eles retraem-se mais?
Sim, já passaram o quê? Quase 5 meses? 6 ou mais? Já começam a querer estar
mais sedentárias, mais paradas, não queriam interagir tanto ou não queriam sair tanto de casa. Porque no início ainda tinham aquela vontade, principalmente depois da primeira fase de confinamento, que eles estavam ansiosos de ver pessoas, de vir para a rua, era mais fácil. Agora já começam outra vez a ganhar aquele hábito antigo de antes irem para o centro dos dias, que estavam mais parados, que gostavam de estar em casa, deitados na cama.
Hábitos antigos que o centro de dia quer contrariar.
E tal nós irmos todos ali à Irene tirá-la da cama? Vamos todos à Irene tirá-la da cama? Lá, vamos a pé, Elvina. Pode ser?
Okay.
Vamos a pé ali à Irene tirá-la da cama?
Lá por cima.
Como? Vai
lá,
vai lá,
por cima.
Ah, chega-lhe agora.
Para muitos idosos, a não abertura dos centros de dia significou um confinamento que ainda não teve fim. Vários passam os dias sozinhos e o contacto mais regular que têm é com as equipas de apoio domiciliário.
Tenho chorado muita lágrima, porque eu não posso vestir. Anteontem gritei com estes seis dedos agarrados assim, ó Deus, por amor de Deus, ao menos deixem-me estar mais há algum tempo. É para se estar a contar com... Uma tesoura das galas fortes. E não tenho passado muito bem a questão de estar aqui sem ninguém, porque elas coitadas também não podem estar aqui porque têm os seus empregos. Mas vêm de bem à noite só, fazer a cama.
Alzira Simões tem 91 anos.
E tenho passado assim muito mal. Mas não é a questão de me tratarem mal. Eles trazem comida boa, boa, boa. Às vezes, olha, cresce. Às vezes cresce, olha, fica aí a jogar, porque está a fora.
Mas passa o dia sozinha, não é?
Estou o dia sozinha, pois.
E quando estava lá no centro do dia...
É uma beleza que a gente, pronto, sempre fala.
A família de Alzira faz-lhe visitas com frequência, mas ao final do dia todos têm os seus trabalhos. Já pouco sai à rua porque tem medo de cair, por isso o tempo passa-o com um pequeno rádio que tem em cima da mesa do quarto.
É a minha companhia. Eu acendo de noite para saber, às vezes são 4 horas, outras vezes são 2, sei lá, para saber as horas certas que eu calcular para me poder levantar, senão adormecia, não é? Ainda foi o que aconteceu esta noite. E está todo dia acesa, está todo dia acesa. Só acendo mais ou menos à hora de acender ali a televisão para ouvir o noticiário da noite, é que eu vou acendo. Mas é a minha companhia. Mas há bocado apaguei, porque estavam ali lá por causa agora disso do Benfica e dessas porcarias. Aqui era tudo, e os outros contra, e eram outros bons, e outros contra, e enfim, ele cheio de novo.
Alzira desligou o rádio. Para ela, chega de bola. O assunto que ainda distrai Norberto Rocha, de 102 anos. O filho, Carlos Rocha, que deixou a Almada para cuidar do pai em tempos de pandemia, é quem lhe compra agora o jornal.
É uma obrigação, é um dever, partilhar com ele, de facto, esta situação que nós estamos a viver. Porque é muito difícil, de facto, os centros de dia não estarem abertos para se partilharem, conversarem e dialogarem todos, não é? Porque depois há um conjunto de tarefas que eles têm que fazer e isso é importante. Aqui, ele sai com ele diversas vezes, não é? De vez em quando compra-lhe o Record, que ele gosta muito de ver o desporto, não é? Fundamentalmente o futebol. E mostro-lhe também um pouco a revista do Expresso para ele ler um bocadinho.
Tirando isso, é tratar da higiene pessoal e dormir um pouco durante a tarde. Norberto, a caminho dos 103, tem ainda a esperança de voltar ao centro de dia.
Este meu filho é o mundo. Faz tudo e mais alguma coisa. É sem vida. Isto já tem uma porrada de anos.
Tem esperança de voltar ainda ao centro de dia? Que isto passe.
Há esperança, tenho, mas não é quando será? Tenho esperança, gostava muito lá estar, das companhias, da direção e tal. Eu fui um dos primeiros que fui para lá. Mas a esperança é um cacete para alcançar. É difícil, da forma que está isto.
Tal como o Norberto Rocha, está Laura Gonçalves, tem saudades.
Pode, um bocado sentado, por causa de andar e dar voltas por aí. Vou passear.
Ainda consegue dar assim uns passeiozinhos?
Ainda vou.
Mas tem saudades do centro de dia?
Muitas saudades.
O que é que sente mais falta?
É da convivência.
Falarem uns com os outros,
pois,
não é?
É da convivência.
Convivência é a palavra que todos usaram para mostrarem aquilo de que sentem falta com o centro de dia de portas fechadas. Já a pergunta que todos fazem é simples. Quando vai abrir?
Sei lá. Eu tenho esperanças, agora vamos lá ver. Será verdade.
Esperemos que possa voltar ao centro de dia sem isto tudo. Sem máscaras, sem nada.
Sem nada, vamos lá ver se será verdade. Mas não sei quando.
Até porque lá no centro de dia, para além de passarem lá o dia, vocês depois faziam outras coisas também, não é?
Fazíamos trabalhos que mandavam fazer.
A própria direção técnica não sabe quando a instituição pode voltar a acolher os seus idosos de braços abertos. Catarina Neves explica que foi já feito o pedido à entidade local de saúde e à Segurança Social para uma reabertura, mas, a acontecer, sem mais apoios financeiros, pode ser difícil que a instituição consiga sobreviver. Os idosos não voltarão a estar todos juntos ao mesmo tempo. Estudam-se formas rotativas que implicariam mais uma equipa, mais recursos humanos e financeiros. A somar a isto tudo, o vírus que ainda assusta.
Não temos. Não conseguimos prever, até porque os casos estão a aumentar, a situação está a complicar-se e eles são considerados um grupo de risco, não é? E é complicado. Ficamos sempre numa dualidade de pensamentos, é assim. É lógico que eu gostava de os ver aqui, mas também gostava que eles viessem com a máxima segurança, não é? E isso ninguém pode garantir.
Chegou a carrinha da fruta ambulante.
É da fruta ambulante.
Mas também não é a fruta?
Pois não. Olha a minha menina.
Então?
Hoje roubaram-nos o estacionamento à porta.
Ok.
A tão durindinha. Hã? Eu não disse que a gente via-se em breve?
Eu estou a ver que sim.
Bem disposta?
Graças a Deus.
Vamos passar um abraço. Estava cheia de saudades suas.
Susana Silva prometeu uma visita física a Dorinda Neves. Susana é psicóloga, tem acompanhado os idosos pelo telefone e não tem qualquer dúvida sobre o impacto deste confinamento. Vão voltar com fragilidades emocionais.
Tenho acompanhado bastante bem todos eles e nota-se que eles estão mais fragilizados, mais ansiosos para regressarem, sentem falta do aconchego aqui do centro de dia, porque sentem-se acolhidos, sentem-se acompanhados, coisa que não é tão acompanhado lá fora, não é? Porque os familiares trabalham, por isso é que eles também estão em contexto de centro de dia e não têm aquele acompanhamento mais aconchegado.
Confessam-lhe nas conversas ao telefone que estão cansados de estar em casa e que têm saudades dos colegas e da equipa, que é também a família, durante o dia.
Ah, eu vi as notícias e eles dizem que vão abrir, mas nunca mais dizem nada, não sabemos se vai haver, se não, estamos fartos de estar em casa. E mesmo as próprias famílias já começam a estar um bocadinho em stress, porque eles também já estão saturados. Eles já não sabem muito bem como é que devem lidar com a situação e os ter em casa. Não está a ser fácil.
É o caso de Fernando Lino. Deixou de trabalhar para cuidar da mulher que tem um problema incapacitante há mais de 20 anos e que estava no centro de dia. Na aldeia de Sula, na Serra do Bussaco, Fernando coloca as mãos na cabeça, olha para o chão e confessa-nos o cansaço.
O meu dia é um problema, não saio daqui. Não posso sair daqui, não tenho mais ninguém que tome conta dela.
E o senhor vê-se obrigado a estar todo o dia com a sua esposa?
Tenho muita agricultura e é um complexo. Já estou a deixar estragar muita coisa.
Porque não pode sair daqui.
Há vizinhos que ajudam, mas não chegam para mim. Eu tenho que estar aqui permanente. É permanentemente aqui, todos os dias. Os filhos vão trabalhar, já são maiores, outros são casados já. Vêm-me ajudar ao fim de semana, quando podem, mas de resto não tenho hipótese.
Como não tinha outra hipótese, Fernando Lino fechou a empresa que tinha.
Eu tive que me desempregar por causa dela. Eu tinha uma empresa e tive que acabar com isso, porque não tinha ninguém. Já viu? Complicado, muito complicado.
Fernando reconhece a importância de ter o centro de dia em funcionamento, uma forma dura de reconhecê-lo.
As famílias também reconhecem muito mais o nosso trabalho. Porque ligam-nos quando é que abrem, eu preciso da vossa ajuda. Ou seja, acho que o nosso trabalho também foi valorizado por parte das famílias. Elas perceberam que realmente nós somos muito importantes na vida dos idosos e na vida deles. Porque eles vêm para aqui e as famílias vão trabalhar descansados.
Celino Lopes garante que, mesmo à distância, é dado algum acompanhamento às famílias na forma como hão de lidar com os seus idosos. Uma forma de manter a ligação, como lembra a psicóloga Susana Silva, mas que não é suficiente.
Quando foi levantado o estado de emergência e quando o professor Simão começou a fazer as visitas domiciliárias para aquelas pessoas que não são tão ativas fisicamente terem alguma reativação, eu fiz questão de acompanhar o professor Simão nessas visitas também para perceber como é que eles estavam, para falar com eles. E isto acaba por ser importante porque não se perde a ligação que nós temos, embora daqui para a frente a ligação seja um bocadinho diferente, porque não podemos dar aquele abraço quando eles necessitam, aquele toque de carinho quando eles necessitam, e que é muito importante em certas alturas.
Cuidado com a sua mão, minha querida. Para mim está ali atrás. Tenho medo que... Não mexe muito aí?
Não.
Está um dia bom para irmos à nossa caminhada.
Sabe, fresquinho. Na quinta-feira gostei tanto.
Foi bom, não foi?
Foi. Adorei.
E hoje era bom irmos outra vez.
A cachopa de Durim da Neves é a bengala. Falamos apoiados na cachopa e na ponte que atravessa a ribeira que corre lenta na aldeia de Várzeas.
Todos os dias vem trazer o pequeno almoço, medir a febre, depois trazem o almoço e depois no almoço trazem já o lanche e depois vem o jantar. Vêm a fazer tudo como faziam lá. E estão sempre a perguntar se eu preciso de alguma coisa ou assim.
Durim da Neves, mesmo que à distância, sente-se acompanhada.
Simão é um espetáculo, mesmo. Faz a gente, foi na quinta-feira, em vez de estarmos aqui, fomos passear. Foi passear comigo. Ele é muito querido, mesmo lá e tudo. Ele é muito, muito meigo, muito carinhoso, muito atencioso. Não posso dizer melhor. E a Susana também gosta muito dela. Já me telefonou umas poucas vezes depois que eu estou em casa, para saber como é que eu estou.
Tanto nas pessoas adultas como nos idosos, já às vezes falta só isso. Um carinho, um abraço e depois fica tudo bem. Coisa que daqui para a frente vai ser muito complicado nós fazermos. Alguns têm noção de qual é a emoção que estão a sentir, embora não saibam verbalizar tão bem aquilo que estão a sentir, mas o toque é muito importante. E vai-se perder, e muitos deles só precisavam mesmo disso. E sem dúvida temos que valorizar o convívio que tínhamos antes, porque está muito posto em causa. E isto é da minha ideia, não sei se a doutora Celina tem outra ideia.
Eu diria até os afetos, havia muito mais, ou seja, nós não tínhamos noção o quanto gostávamos uns dos outros, enquanto eles também gostavam uns dos outros. Agora nota-se porque eles querem fazer videochamadas, eles querem telefonar-nos. Tudo é motivo para nos telefonar.
Então o Pereira hoje não quer cantar. Descansa. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir. E o resto? E o resto?
Numa rocha, numa cruz. O teu barco negro dançava na luz, teus braços andando por entre as velas às tortas, dizendo as velas da praia que não voltas. São loucas, são loucas. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir. Tudo em meus olhos me diz que estás sempre comigo. Eu sei, oh meu amor, que nem chegaste a partir. E tudo em meus olhos me diz que estás sempre comigo.
Está triste!
É triste, eu canto. A velhice é muito triste.
E o tempo passa-se assim.
Tem saudades do centro de dia?
Tenho.
O que é que tem mais saudades?
Das colegas.
E das conversas, não?
E das conversas.
Ah, naturalmente, tenho saudades, não é? Saudades porque convivo, conversa. Saio um bocadinho ao redor do prédio do centro de dia.
Desde os meus 14 anos de idade que isto foi sempre a andar, é complicado para mim.
Muito obrigado a travar, não é? Esse ritmo que tinha na vida.
Exatamente, isto está-me a fazer mal, eu abati muito e ela teve um período que começou a gritar de noite e etc. Bem, isto um gajo não dorme a 100% e é muito complicado.
E eles dizem, ah, estamos aqui sozinhos, já estou cansado, já... E dá-nos aquela vontade de abraçar e dizer, não está sozinho, está aqui alguém. E nós não podemos fazer isso.
A primeira pergunta que eles fazem é: quando é que aquilo abre? Quando nos ouvem ao telefone, é: olha, mando beijinhos para todos, 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 tenho muitas saudades.